Ninguém tá olhando, apresenta Histórias para não dormir.
Eu acredito no Papai Noel. E você também deveria. Quando eu tinha 6 anos, tudo o que eu queria para o Natal era uma nova bicicleta Huffy vermelha. Escrevi ao Papai Noel logo após o Halloween, para ter certeza de lhe dar tempo extra para que ele conseguisse para mim. Fiz todas as tarefas que meus pais pediram. Escovava os dentes todas as manhãs e todas as noites. Até devolvi os 10,50 que tinha recebido por limpar a entrada da senhora Baker da última vez que nevou. Eu me contentei com um muito obrigada e um carinho na cabeça. Afinal, ela era uma velhinha muito doce e o trabalho nem tinha sido tão difícil assim. Enfim, estes foram só alguns exemplos para ilustrar o quanto eu tinha certeza de que estaria na lista dos bonzinhos daquele ano. Minha bicicleta vermelha estava garantida. Quando finalmente chegou a véspera de Natal, a minha mãe fez peixe para ela e para o meu pai, mas como eu não gostava de peixe, ela me deixou comer asinhas de frango. Depois de comer, nos aconchegamos juntinhos no sofá, como sempre fazíamos, para ver as luzes coloridas que cintilavam na nossa árvore de Natal fortemente decorada, que tinha se curvado um pouquinho para o lado esquerdo, porque quando colocamos os enfeites, eu caprichei, enfiando todos os que consegui no único lugar que podia alcançar. A minha mãe leu para mim o clássico Um Conto de Natal. Depois assistimos a alguns especiais na TV até meus olhos ficarem pesados e eu estar pronta para dormir. Pusemos um prato de biscoitos de chocolate e um copo de leite numa mesa perto da lareira. Tudo para o Papai Noel, sem esquecer de algumas cenouras para as renas dele, é claro. Depois disso, fui direto para a cama. Comecei a dormir profundamente desde o momento em que a minha cabeça bateu no travesseiro. Sonhando em andar na minha nova bicicleta vermelha, que eu tinha tanta certeza de que iria receber na manhã seguinte. O meu sono foi interrompido quando fui despertada por um ruído, que me fez acordar totalmente alerta. Sentei na cama, super empolgada, fazendo o meu melhor para ficar em silêncio enquanto rastejava rapidamente em direção à sala de estar, suspeitando do que eu poderia encontrar. Quando meus olhos espreitaram o canto da sala, quase gritei de alegria. Um homem grande, com um casaco e chapéu vermelhos, pairava sobre a mesa onde tínhamos deixado os petiscos. Conseguia ouvi-lo mastigar avidamente enquanto devorava os biscoitos e bebia o leite. Na ponta dos pés, eu entrei na sala, tomei coragem e perguntei, maravilhada:
Papai Noel?
O homem, pego de surpresa, rodopiou, derrubando a mesa, fazendo com que o copo de leite vazio se estilhaçasse quando bateu no chão. Agora que eu podia ver melhor, fiquei um pouco chocada com a sua aparência. O seu casaco estava coberto de muita sujeira, mas imaginei que isso se devia ao fato de ele estar constantemente subindo e descendo de chaminés a noite toda. No entanto, a sua longa barba branca estava bastante despenteada, e havia manchas de gordura e pedaços de biscoito meio mastigados por toda parte. Os seus dentes pareciam amarelados e podres, vários deles lascados ou ausentes por completo. Ele olhou em volta com olhos selvagens que finalmente me encontraram. Quando de fato me viu, pareceu relaxar, os cantos da sua boca transformando-se num sorriso.
Ah, é só você, disse ele com uma voz rouca que fez com que os pelos do meu pescoço se levantassem. Por que não está na cama? Não quer que eu leve de volta todos esses presentes que te trouxe, não é?
Peço desculpa, respondi um pouco constrangida.
Ouvi um barulho e só queria ver se era o senhor.
Acho que Papai Noel não foi tão silencioso esta noite como devia.
Ele sentou-se à beira da lareira e disse:
Por que não vem dizer ao Papai Noel o que quer para o Natal? E eu vou me certificar de que acertei.
Hesitei por alguma razão, como se no fundo soubesse que algo estava errado. Mas ele era o Papai Noel. Tinha que ser. Quem mais teria descido pela chaminé e comido as bolachas, bebido o leite e deixado todos aqueles presentes? Então eu me aproximei dele, tentando não deixar que ele me visse enrugar o nariz por causa do fedor que emanava das suas roupas. Ele bateu no seu joelho e disse:
Bem, sente aqui no colo do Papai Noel e me conte o que deseja.
Obedeci e sentei próxima ao seu joelho direito. Notei que a roupa parecia meio úmida. Ele soltou uma gargalhada, mas não parecia o ho-ho-ho que normalmente se esperaria do Papai Noel. Era mais como um riso exagerado que se tornou uma tosse no meio. E quando ele fez isso, fui atingida pelo seu hálito fedorento.
É...
Eu gaguejei.
Eu queria uma nova bicicleta Huff vermelha. O senhor lembra?
Oh, claro!
Respondeu ele, sorrindo o suficiente para que eu pudesse ver quantos dentes lhe faltavam realmente.
Bem, foi uma boa menina este ano?
Acho que sim,
respondi mansamente.
Fiz todas as minhas tarefas, ouvi a mamãe e o papai e não causei nenhum problema.
Ótimo, ótimo! Então acredito que este ano estará na lista dos bonzinhos, doce menina. Por que não vai dar uma espiadinha nos seus presentes? Pode ser que encontre algum com formato de bicicleta, hã?
Ele piscou um olho de maneira divertida. Enquanto se levantava, ele me segurou e me colocou no chão gentilmente. Depois andou em direção à lareira. Antes de chegar lá, ele se voltou para mim e disse:
lembre-se, eu te vejo dormir e te vejo acordar. Eu sei quando é boa, mas se for má, Papai Noel só te dará carvão para olhar.
Quer dizer que vai encher minhas meias com carvão?
Perguntei. Mas ele apenas sorriu e começou a subir pela chaminé, movendo-se como uma aranha quando desapareceu. Ouvi um som pesado bater no telhado e depois desapareceu. Comecei a verificar todos os presentes que estavam debaixo da árvore, movendo caixa atrás de caixa, enquanto caçava a bicicleta. Mas não encontrei nenhuma suficientemente grande que pudesse embrulhá-la. A desilusão instalou-se, mas tentei combatê-la, sabendo que devia estar grata pelo que Papai Noel tinha me dado e não ser gananciosa. Sentei-me no sofá e pensei muito no que poderia ter feito para que ele não me desse a bicicleta. E por que ele teria me dito que poderia haver uma quando sabia que não havia? Adormeci enquanto ponderava sobre este enigma, mas desta vez não sonhei com a bicicleta vermelha. Quando acordei de novo, ainda estava bastante escuro, mas podia ver os primeiros vislumbres do amanhecer a romper o céu estrelado. Desci do sofá para ir ao banheiro, mas algo me chamou a atenção. Foi difícil de ver no início, mas ao olhar mais de perto para onde tinha estado sentada, percebi que havia uma enorme mancha cor de ferrugem manchando a almofada do sofá. Preocupada em me meter em encrenca, virei a almofada e esperei que a minha mãe não notasse. No caminho para o banheiro, verifiquei o relógio e vi que eram quase 6 da manhã. Imaginei que os meus pais tinham dormido o suficiente, por isso, depois de ter esvaziado a bexiga, eu me dirigi ao quarto deles, para dizer que era manhã de Natal e que o Papai Noel tinha deixado um monte de presentes legais. Decidi não mencionar nada sobre a bicicleta, porque não queria que eles pensassem que eu estava agindo como uma pirralha mimada. Cheguei ao quarto dos meus pais e fiquei um pouco intrigada com a razão pela qual a porta deles estava entreaberta, porque eles a mantinham sempre fechada durante a noite. Empurrei a porta e corri em direção à cama deles.
Mamãe! Papai!
Gritei entusiasmada.
É Natal!
Quando não obtive resposta, saltei para a cama deles e comecei a empurrá-los, numa tentativa de que acordassem.
Ei, é Natal!
Repeti, mas ainda sem nenhuma resposta. Puxei as cobertas para baixo, esperando que a rajada de ar fresco os despertasse. Mas nada aconteceu. Empurrei a minha mãe com um pouco mais de força desta vez, e ela capotou de costas.
Mãe? Mamãe?
Sufoquei, e já conseguia sentir as lágrimas ardendo nos meus olhos.
Mamãe! Acorda! Por favor, acorda!
Eu tinha apenas 6 anos, mas soube quase de imediato que ela não ia acordar. Suas pálpebras pareciam inchadas e fechadas permanentemente. Seu peito estava coberto de sangue e havia um grande buraco no meio dele. Eu empurrei o corpo sem vida de meu pai e encontrei uma ferida semelhante. O que mais me horrorizou, porém, foram os seus olhos. Parecia olhar para mim com olhos negros, grandes e brilhantes. Não eram seus olhos. Tinham enfiado carvão no lugar deles. dentro das suas órbitas. Papai Noel só te dará carvão para olhar. Foi o que ele disse. Eu não sabia o que fazer, por isso fiquei ali sentada ao lado dos corpos de meus pais durante horas. Ouvi o telefone tocar várias vezes, mas não conseguia atender. Não conseguia me mover. Quando vi uma luz vermelha fraca refletir através da janela, por um breve momento entrei em pânico, pensando que era Rudolf, a rena do nariz iluminado, e que o Papai Noel tinha voltado para me dar carvão. Mas o vermelho logo se juntou ao azul, e quando olhei para fora, vi uma ambulância e um par de carros de polícia chegarem em minha casa. Acontece que quem esteve telefonando todo aquele tempo era minha tia. Meus pais haviam combinado com ela que iríamos visitá-la logo cedo. E quando não aparecemos e ninguém atendeu, ela chamou a polícia. Encontraram-me sentada, no meio dos cadáveres dos meus pais, e rapidamente me levaram, tentando proteger-me do horror da cena. Mas o estrago já estava feito. Tudo depois disso foi como um borrão. Pessoas verificando se eu estava bem e tentando falar comigo sobre o que aconteceu. Eu contei a todos sobre o Papai Noel e como ele mentiu sobre a bicicleta vermelha. Eles me levaram até a garagem e mostraram que a bicicleta com a qual eu sonhava estava ali, reluzindo, com um laço gigante enrolado no guidão. Eu tinha desejado tanto aquela bicicleta que sabia que devia estar feliz, ou pelo menos devia sentir alguma coisa. Eu não senti nada. Minha tia acabou me acolhendo e me criando junto a meus primos. Ela era boa para mim, tanto quanto uma mãe podia ser, mas eu ainda pensava na minha mãe verdadeira todas as noites antes de adormecer. Nunca apanharam o homem que assassinou os meus pais, e até hoje penso nas últimas palavras que ele disse para mim. Agora isso já é um fato quase superado. Hoje sou adulta, tenho uma família. Aqui em casa proíbo todos de comemorarem o Natal. Justifico que não me traz boas lembranças. Mas a verdade é que temo um dia voltar a ver o Papai Noel e que esta seja a última coisa que verei com os meus próprios olhos.